talvez, não pode haver uma analogia entre a população idosa e a população infantil neste plano. Nós devemos separar a formulação de políticas públicas quando tratamos da população infantil daquilo que nós tratamos com a população idosa. Se na população infanto-juvenil nós temos uma responsabilidade de ouvirmos cada vez mais as crianças e os adolescentes, e a última a conferência que realizamos sobre crianças e adolescentes teve uma presença importante, sobretudo de adolescentes, e devemos ouvir cada vez mais os adolescentes, devemos ouvir cada vez mais as crianças, com a população idosa não se trata de termos qualquer formulação diferenciada para essa escuta. A população idosa, ela necessariamente deve estar incluída, necessariamente em todos os sentidos, na formulação para suas vidas. E a política pública sobre envelhecimento humano, como a nomenclatura diz, ela não é uma política pública somente para o idoso. Ela é uma política pública sobre envelhecimento, sobre um processo no qual nós devemos perpassar todas as fases da vida, compreendendo o envelhecimento humano desde o momento do nascimento. Compreendendo que cada etapa da vida, na infância, na adolescência e na vida como adultos, ela prepara, ela existe como etapa para uma qualidade de vida que se articula, que produz uma qualidade de vida ao longo de toda a vida, portanto, também para a população idosa. A política para o envelhecimento humano constitui-se como algo que inicia na infância, que inicia na escola, que inicia, portanto, quando a gente tem consciência de que cada ano de vida, cada tempo da nossa vida, deve ser valorizado em si, como uma etapa fundamental da vida. Agora, a diferença para o Brasil é que, no Brasil, nós estamos rapidamente fazendo essa mudança. Outros países primeiro cresceram, primeiro desenvolveram-se, primeiro tiveram políticas de seguridade social plena, de renda plena, e depois chegaram a ter uma população idosa numericamente mais pronunciada, mais significativa. No Brasil, nós estamos vivendo mudanças hoje que vêm com muita força. A França demorou 100 anos para ver a sua população com mais de 65 anos, ter um salto na sua população de mais de 65 anos, de 7 para 14%. O Brasil teve o mesmo crescimento, e muito mais, em 25 anos. Então, nós precisamos planejar e realizar a inclusão social, enfrentar a questão da pobreza, que é a principal motivação do governo da presidenta Dilma, que até 2014 não tenhamos nenhum brasileiro e brasileira vivendo abaixo da linha da pobreza, o que beneficia toda a população e, particularmente, a população idosa. Mas nós precisamos fazer isto ao mesmo tempo que nós estamos superando todas as marcas de longevidade que qualquer país do mundo produziu. E, para isso, nós precisamos ter a Seguridade Social ativa e plena. O Brasil fez uma opção, que é de um Estado capaz de atender a sua população. Quando alguns apregoavam o Estado mínimo, senadores, ativistas, como o senador Paim, lutaram para que o Estado não fosse privatizado. E o que nós podemos ver como saldo principal de um Estado com a capacidade de manter e ampliar serviços públicos é justamente que ele atenda às necessidades recorrentes da sua população, como nós percebemos aqui no plano da população idosa. Portanto, senador Paim, o nosso objetivo é que, como fator primordial do planejamento do desenvolvimento econômico, social, cultural, humano e de participação política no Brasil, tenhamos em conta a mudança do perfil demográfico. como um benefício para a sociedade brasileira, como algo que a sociedade brasileira pode se valer no plano do conhecimento, da contribuição social, da vida familiar e comunitária, mas assegurando a qualidade de vida que todos nós temos direitos, seja os idosos de hoje, seja aqueles que almejam e que ficarão idosos nos próximos 15, 20, 30 anos, para que essa qualidade de vida seja compromisso intergeracional. Na Rio Mais 20, recentemente, nós ouvimos um pronunciamento de uma jovem que disse que nós devemos pensar a infância como compromisso intergeracional. Eu digo a vocês que nós devemos pensar todas as idades como um compromisso intergeracional. Talvez eu não tivesse percebido isto até assumir a tarefa que tenho diante de vocês na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Mas é convivendo com o Conselho Nacional do Idoso, é aprendendo com a Conferência Nacional realizada, com a Terceira Conferência Nacional realizada no ano passado, com as conferências estaduais e com exemplos de vida como o do senador Paulo Paim e com as prioridades que a própria presidenta Dilma tem para o Brasil, que eu quero renovar o nosso compromisso com o envelhecimento ativo e saudável. E, por último, senador Paim, se o senhor me permite, talvez possa parecer que a janela e o tema que vou aqui abordar diante de vocês não se relacione com este que nós estamos trazendo. Mas eu não tenho dúvida que o tema dos direitos humanos, a temática de direitos humanos, na sua amplitude, ela reconhece que tudo, todos os acontecimentos, tudo que vive uma nação, do ponto de vista dos seus cidadãos e cidadãs, implica permanentemente reflexos na vida da nossa comunidade, das famílias e da vida. Portanto, eu não poderia aqui, estando no Senado, deixar de dizer a vocês de sofrer, de empenhar meu profundo sentimento e, representando o governo federal, dizer a vocês que, para nós, é impossível continuarmos convivendo com os índices de mortalidade juvenil que o Brasil vivencia. Nós tivemos, ao longo dos últimos 20 dias, 3 assassinatos em uma unidade socioeducativa aqui em Brasília, de jovens sob guarda do Estado, no CAJ. Nesta madrugada, tomamos conhecimento de uma chacina contra jovens, também no Rio de Janeiro. Mais uma. A principal causa de morte dos adolescentes brasileiros está vinculada à violência. Não serão brasileiros que vão chegar à nossa idade. Não chegarão à idade madura. Suas famílias sofrem as suas perdas no dia de hoje. E nós, como Brasil, devemos sofrer as suas perdas. O Brasil não pode permanecer criminalizando a sua juventude. O Brasil não pode continuar sob o marco nas polícias e unidades socioeducativas de manuais, senador Paim, que foram produzidos nos períodos de exceção da ditadura militar, que tinham jovens negros e pobres como uma ameaça à segurança do país. Nós não podemos mais ter chacinas que olham para os jovens das periferias como se eles não tivessem direito à vida, como se eles nos ameaçassem simplesmente pelo fato de existirem. Nós não podemos continuar do Brasil com a morte juvenil como nós temos. E me perdoem, ao estar diante de vocês e numa agenda sobre população idosa, reconhecermos que este país tem ainda, e isso me dói e me envergonha, e nós precisamos mudar isto, reconhecermos que nós estamos com a morte dos nossos jovens, impedindo que eles cheguem a viver isso que nós comemoramos como longevidade. Se nós comemoramos um país que agora tem idosos, nós queremos que essa juventude tenha este benefício. Nós não queremos e não podemos permitir, como autoridades deste país, no governo federal, nos estados. Nós não podemos permitir que a vida seja ceifada no momento da juventude, porque nós devemos defender que o envelhecimento humano, a possibilidade de chegarmos à vida madura, de estarmos no mundo do trabalho, da família, da comunidade, e de chegarmos até aqui com os nossos cabelos brancos, é um direito de todo brasileiro e brasileira. Se em algum momento, por causas naturais, sofremos a perda de alguém, isso já é duro e difícil. Mas pensarmos em um país cuja principal causa de morte são as armas de fogo, apesar do empenho que o governo tem feito pelo desarmamento, são causas externas na sua juventude, é hoje dizermos que nós precisamos fazer essa mudança. Então, eu, inclusive, me desculpo diante dos senhores e senhoras de trazer um tema tão duro e difícil. Mas, na função que exerço, com a responsabilidade que tenho, ao mesmo tempo que comemoro a vida diante de vocês, porque o envelhecimento humano no nosso país significa vida. Vida, que é o que nós queremos para todos. Eu não posso deixar de me posicionar como ministra dos Direitos Humanos diante da mortalidade dos nossos jovens, porque responsabilidade para enfrentar isso é o que não pode nos faltar no dia de hoje e em todos os dias do nosso mandato. Então, me compreenda, senador Paim, ao trazer este tema, porque quero exercer diante dos senhores plenamente a minha responsabilidade. E ao comemorar a vida, neste momento, diante dos idosos e idosas do Brasil, que também são avós e avós destes jovens que perdem as suas vidas, eu quero dizer do nosso compromisso para superarmos essas marcas de violência que atingem os idosos, mas que neste momento no Brasil atingem a juventude brasileira também, sobretudo como morte, e que nós, para termos um país em paz, precisamos enfrentar a violência que atinge cada brasileiro, cada brasileira. Muito obrigada.
Esta foi a ministra Maria do Rosário, que fez uma bela exposição sobre a situação do envelhecimento no Brasil, e que bom que estamos envelhecendo. E, ao mesmo tempo, no encerramento... Bom, na sua palestra foi importante, no meu entendimento, ela fortalecer essa ideia de que, e que a comissão já assume o compromisso de se somar com a sociedade civil, liderada por Vossa Excelência, de que a gente tenha em cada município um Conselho Municipal do Idoso. É fundamental, quero aqui cumprimentar essa iniciativa. E encerra com essa notícia, que eu vou ter que ler aqui, até para mostrar a gravidade do fato que a ministra comentou. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza operação para prender os responsáveis pela chacina da Baixada Fluminense. O corpo de 6 jovens foi encontrado mortos nessa madrugada. Polícia encontra 6 jovens desaparecidos. Policiais civis e militares realizaram, desde o início dessa tarde, uma operação para prender suspeitos de assassinarem 6 jovens. Aqui eu acho que o mais importante... primeiro, a gravidade do fato, né? O assassinato da juventude. As vítimas foram encontradas mortas na manhã de hoje à beira da rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, altura do município Nova Iguaçu. Aí que vem o dado. Alguns garotos tiveram as mãos amarradas, eram moradores de Nilópolis. E aqui o resumo diz que eles foram tomar banho numa cachoeira. Né? O titular da delegacia afirmou que as vítimas foram torturadas e os corpos tinham marca de facadas, tiro de fuzil e membros fraturados. Segundo ele, nenhum dos jovens tinha passagem pela polícia. Parentes das vítimas negam que os rapazes têm envolvimento com droga. Com tráfico de droga. Enfim, meus cumprimentos à ministra Maria Rosário, que, como a nossa liderança maior no país, na luta pelos direitos humanos, teve a sensibilidade, num debate aqui sobre envelhecimento, trazer essa situação da nossa juventude. E permita que eu diga, enquanto nós não vínhamos para a audiência pública, ela estava aqui telefonando para o Rio, para Brasília, preocupada com essa situação, dando uma série de encaminhamentos. Eu quero, de pronto, aqui dizer que, então, a comissão, com a sua presença, vamos apoiar hoje uma moção de solidariedade às famílias que perderam a sua juventude e uma moção de repúdio, essa violência total que está acontecendo no Rio de Janeiro contra a nossa juventude. Meus parabéns, ministra Maria do Rosário, pela forma como que soube tratar dos dois temas, da velhice e a importância da defesa também da nossa juventude. Senador, nós vamos de imediato agora...
Me permita.
Só dizer que o nosso querido senador Paulo Davim é médico e se dedica muito à sua vida também na política de direitos humanos. Entrou na política, se não me engano, por essa porta, por essa janela, por essa luz. Então, é com alegria que eu passo a palavra à Vossa Excelência.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero saudar todos os convidados da mesa. Eu quero parabenizar a abordagem da ministra Maria do Rosário. E eu vi essa matéria ontem, ministra. Eu fiquei muito indignado. E eu esperava que acontecesse o que aconteceu, o que está acontecendo. A ministra dos Direitos Humanos, sensibilizada e tomando medidas cabíveis. Porque nós não podemos jamais banalizar atrocidades como que a gente tomou conhecimento ontem pelos jornais de rádio e TV. É um absurdo. Nós não podemos fazer de conta que esse tipo de violência acontece no nosso Brasil. Que país nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos? Como é que a gente pode aceitar que no Brasil o nascimento de homens seja maior do que de mulheres e, entretanto, a população feminina maior? Para onde está indo os jovens? Para onde está indo esses jovens? Qual a justificativa dessa desproporção de nascimento e a população real do Brasil? Eles estão morrendo. Eles estão morrendo, mas não é por causa natural. Estão morrendo pela violência, pela brutalidade. E nós não podemos banalizar isso. A gente precisa se indignar. O povo brasileiro precisa se indignar. As autoridades estão se indignando, mas a sociedade civil precisa levantar essa bandeira. Nós temos filhos, netos. Isso pode acontecer com qualquer um. Essa desgraça, essa tristeza pode bater na porta de qualquer brasileiro, qualquer família brasileira. E nós estamos aqui e não vamos nos cansar nunca de defender, sobretudo, o direito à vida. Porque o envelhecimento é a consequência da garantia do direito à vida desses jovens, senão nós não vamos ter um país envelhecido. Muito obrigado e parabéns, ministra.
Agora a palavra à embaixadora, diretora do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Itamaraty, doutora Cláudia Gauch, está certo? Mais ou menos isso?
Cláudia. Senador, fica muito ruim se eu for trabalhar e Patrício Neuza ficar aqui.
Não, com certeza não, até porque nós sabemos que você está dialogando com o Brasil sobre esse tema que preocupa todos nós. Muito obrigado à presença, então, da senadora.
Neuza, então, pode ficar aqui um minutinho?
Claro.
Neuza só me representa aqui até o final das semanas.
Você volta, não?
Não.
Tá bom. Tá, a ministra avisa que ela não volta, porque ela vai para o Rio para ver essa situação. É mais um motivo de uma salva de palmas, ministra. Vou ver quem substituiu a ministra na mesa.
Paim, desculpa, não, é que a Neuza mesmo propõe, eu também acho. Se Penha vem para cá, a gente se sente representada triplamente.
Aí, viu? Foi convocada. Foi convocada pela ministra, viu?
Obrigada, viu?
Um valeu, ministra. Um abraço. Valeu, valeu. Deixa ela chegar aqui para você iniciar, só para a gente organizar.
Também. Tá bem, então. Maria.